voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
Renata Zoldini, de 79 anos, é viúva há 12. O marido, o engenheiro civil Iura Zoldini, foi vítima do câncer causado pelo amianto e morreu pouco depois de completar 70 anos. Apenas um ano entre o diagnóstico e a morte. Isso lá em 2005. Atualmente, mais de 90% do amianto que fica em território nacional vão para as indústrias de fibrocimento. Foi em uma dessas fábricas, em Osasco, que Iura trabalhou. De 1964 a 1967, foi chefe do controle de qualidade. O escritório ficava perto de onde se cuidava da manutenção das telhas. Iura, como lembra a viúva, nem tinha ideia do risco que corria.
Infelizmente, o mesotelioma tinha já tomado quase todo o pulmão. Ele sentia muitas dores e sofreu demais até falecer. Com esse cuidado intenso, com quimioterapia, radioterapia, nada adiantou. Era um homem ativo, muito bom, muito cordial e foi atingido por esse material maldito, a fibra assassina, como falam os atingidos por ela, né?
Essa fábrica foi fechada em 1992, porém, o mal deixou rastros. Iura decidiu reagir e acionou a justiça. De acordo com Renata, sabia que para ele não havia mais tempo, mas outras pessoas poderiam ser salvas.
Nós sabíamos que aquele era o primeiro processo individual que estava acontecendo e fizemos, que era de extrema importância para todas as outras pessoas que estavam nas mesmas condições ou que viriam a estar. Eu fico indignada porque a exposição não precisa nem ser junto da fábrica, mas você imagina quanto operário pobre manuseou essas benditas telhas que morreram sem saber por quê.
A família prometeu que levaria o processo até o fim, e assim foi feito. A causa foi ganha em última instância em 2014, 9 anos após a morte. Iura entrou para a estatística de 3.718 mortes por mesotelioma entre 1980 e 2010 no Brasil, registradas por um estudo da Fiocruz. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o amianto causa em média 100 mil mortes por ano no mundo. Desde o século XX, a indústria produtiva conhece os riscos do amianto. Mas esse material apontado como perigoso e cancerígeno dá lucros. Com o objetivo de reunir os trabalhadores que enfrentam essa realidade e lutar para o banimento no Brasil, foi criada em 1995 a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a ABREA. Naquele momento, a fábrica de Osasco tinha sido fechada. Mas os ex-funcionários estavam doentes e não sabiam por quê. Fernanda Gianazzi era, na época, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e juntou esses trabalhadores para exames médicos. Atualmente, ela continua atuando na causa e aponta para o problema da subnotificação dos dados.
Nós diríamos ainda que nós conhecemos apenas uma ponta desse iceberg, que a partir do momento que esse debate está se travando no Brasil, espera-se que mais diagnósticos sejam feitos em todo o país e que a gente vá ter um dado mais fidedigno. Embora aqueles que trabalharam nos anos 30, 40, 50, esses dados de morte, em geral, dificilmente nós vamos recuperar, porque os atestados de óbito são muito inespecíficos.
A questão, segundo Fernanda, é que os males do amianto não chegam de supetão. O trabalhador nem se dá conta do que se passa. Outra dificuldade é a omissão do poder público.
É um descaso com a saúde pública, sem dúvida, mas entender que até agora prevaleceram os interesses econômicos, evidentemente, e que o Brasil é o primeiro país que está proibindo o amianto com a sua mineração, a sua mina ainda em funcionamento. Porque a questão econômica, ainda mais de um estado como Goiás, onde ela se situa, acabam tendo aí uma pressão muito grande, principalmente no parlamento. Porque, veja, nós temos iniciativas de banimento do amianto desde 1993.
A ABREA tem sede em Osasco e filiais na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná. O presidente da associação carrega no corpo as chagas do amianto e nem pisca ao defender a proibição do mineral.
Eles foram contaminados, tem aqui um corte de 8 centímetros nas costas para tirar a cálcio de amianto, nódulo, né? Então, trabalhei 13 anos numa empresa de Osasco. Então, a discussão para mim sobre o uso controlado e usar o amianto é uma coisa do passado. E hoje, infelizmente, era para me estar em Osasco assistindo o enterro do meu companheiro Antônio Leorato, que é um grande companheiro nosso, que faleceu, tinha uma asbestose muito agressiva, né?
Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
O amianto está vedado em muitos países por ser considerado um perigo para a saúde, uma ameaça à vida. Hoje há um forte movimento nas comunidades científicas mundial e brasileira em relação ao potencial cancerígeno de todas as variedades da fibra. Não há para esse grupo maneira segura de usá-la. Mas é claro que aos 14 anos, em 1952, quando Doraci Maggion começou a trabalhar em Osasco, ele nem imaginava isso. Trabalhava sem proteção e o contato com o amianto era direto.
O amianto aqui na fábrica, ele era volátil. Ele voava a fábrica toda. Você ia fazer manutenção no escritório, tinha pó. Você ia no refeitório, tinha pó. Você ia nos banheiros, tinha pó. Então, todo lugar tinha pó.
O primeiro emprego durou apenas um ano. Mas em 1969, Doraci voltou para a empresa e ficou por lá durante 14 anos. Médicos faziam exames periódicos de saúde com todos os funcionários, mas nunca forneceram qualquer laudo.
A gente doou a vida da gente inteira para lá, né? O cara falou para mim, eu falei para ele, pô, a gente tá tudo doente, aí você não pode fazer nada pela gente. Tem um escritório que eles montaram aqui em Osasco para atender o pessoal. Falou para mim, não se preocupa não, quando você morrer a gente arruma um velório, paga o velório para vocês.
Doraci desabafa que se tivesse a chance, nunca teria trabalhado com amianto.
E tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão, feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago,
morreu na contramão atrapalhando o público.
Outro caso que ilustra os danos deixados pelo amianto é o de Maria Lúcia do Carmo, de 58 anos, do Rio de Janeiro. Durante 11 anos produziu fio de amianto. Antes dos 30, depois de ter uma pneumonia atrás da outra e muitas crises de rinite alérgica, um problema mais grave foi descoberto: a asbestose.
Uma das consequências, a gente não conseguia mais trabalhar para lugar nenhum. Ninguém quer funcionário que trabalhou com amianto. Eu fiquei desempregada muito nova e não consegui mais emprego. Uma das consequências. Outra é porque a gente não tem força nem para a gente... Ficamos praticamente vegetando. É que a gente não pode varrer uma casa, a gente pôr sozinho, já está com muita falta de ar.
Como a doença não tem cura, Maria Lúcia espera, pelo menos, receber a indenização que pede na justiça.
Hoje em dia, eu vivo numa situação dependente dos outros. E eu espero que antes de eu morrer, eu tenha minha liberdade. Que é muito, muito complicado a gente ficar dependendo da família para se sustentar. Né? E eu sou sustentada pela minha família. Até para comprar um remédio, tudo é pela minha família.
Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Ergueu no patamar quatro paredes flácidas.
Sentou para descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
O Ministério Público do Trabalho tem contribuído para acabar definitivamente com o amianto. Nasceu em 2012 o Programa Nacional de Banimento do Amianto, que tem proporcionado acordos judiciais com as empresas e termos de ajustamento de conduta para a substituição da fibra por tecnologias sustentáveis. A procuradora do trabalho, Márcia Camei, rebate a crítica que o programa tem causado desemprego. Alerta que as medidas não resultaram numa redução significativa na oferta.
As empresas trocaram a matriz, né, trocaram a matéria-prima, mas nem por isso foi afetado o número de emprego dessas empresas. Para esse setor do fibrocimento, nós acreditamos que não exista impacto na questão da empregabilidade. Onde pode haver impacto é no setor de mineração. paralisada ou terminada, né, a atividade de uma mina? Como fazer para que essa região diversifique a sua economia e consiga garantir o sustento dessa população? Porque eu posso não discutir isso hoje, mas daqui a 15 anos essa discussão virá. Então, acho que a gente tem que antecipar a discussão.
Outro aspecto levantado por Márcia Camei é que entre 1995 e 2007, o SUS gastou cerca de R$4.700.000 apenas com internações hospitalares para o tratamento de mesotelioma. Ou seja, os custos não foram pagos pelas empresas que utilizam o amianto. A população como um todo custeou.
Nenhum ganho imediato vai conseguir superar os problemas de longo prazo que a exposição ao amianto traz, que ela acarreta, tanto para a saúde dos trabalhadores, como também para a questão do impacto disso nas contas do Sistema Único de Saúde, que é quem acaba se responsabilizando pela saúde desses trabalhadores.
A procuradora traz mais um alerta. Na avaliação do Ministério Público do Trabalho, o mineral não faz mal apenas aos que lidam diretamente com a fibra. Assegura que os danos continuam quando um produto de amianto vai parar numa casa, numa escola, num prédio público.
Eu posso tirar o que eu tenho na minha casa, sob o meu teto, mas se o meu vizinho não tirar, eu também vou estar exposto. Pessoas daquele bairro estão expostas, porque é uma fibra muito leve que pode ser carregada a grandes distâncias. Aí a preocupação, porque o telhado do vizinho, o resíduo, as novas construções, a perfuração que é feita nas telhas para colocação, tudo isso, na realidade, dispersa esse material para o ambiente.
E se acabou no chão, feito um pacote bêbado, morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
Pelo projeto do senador Paulo Paim, que proíbe o amianto no país, as mineradoras teriam 6 meses para interromper a extração da fibra branca. A proposta também estabelece 1 ano para o fim do transporte da jazida até o local de industrialização, 2 anos para comercialização, 3 anos para venda pelos atacadistas e 4 anos para comercialização pelos varejistas. Para quem descumprir, são previstas penas de advertência, interdição e multa. Ainda há 2 empresas que usam o amianto crisotila na produção de telhas no país, mas há uma previsão do Ministério Público para o ajuizamento de ações civis públicas contra elas. Além disso, o Ministério tem incentivado pesquisas científicas e políticas públicas relacionadas ao diagnóstico, registro e identificação de trabalhadores doentes por causa da fibra cancerígena.
Você acompanhou a reportagem Amianto, Mocinho ou Vilão? Foi dada voz aos diferentes lados, os que têm a certeza que é o mocinho e aos que batem o pé que são vilões. A reportagem Amianto, Mocinho ou Vilão é da lavra de Larissa Bortoni e Rebeca Ligabi. A apresentação é de Vladimir Espinosa e Marcela Diniz. A edição de Leila Herédia. E os trabalhos técnicos de Cristiane Melo. No acordeão, o músico e compositor Sivuquinha, de Brasília, que gentilmente interpretou a música Construção para essa reportagem. Estamos esperando por sua opinião. Entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 61 98611 9591. Repetindo, 61 98611 9591.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.